4 nos Açores.
A chuva e o vento provocaram mais de 230 ocorrências entre inundações e quedas de árvores nas últimas horas em Portugal continental. Até o final da tarde há avisos para agitação marítima e queda de neve. Volodymyr Zelensky quer encontrar-se com Donald Trump para acordar um plano de paz antes de qualquer negociação com Vladimir Putin, numa altura em que faltam duas semanas para a tomada de posse do novo presidente norte-americano. O brutalista no cinema, Shogun, na televisão. As produções que somaram mais prémios esta madrugada na cerimónia dos Globos de Ouro.
Esta hora com 10 graus no Porto, Lisboa está com 11 graus, estão 13 em Faro, Funchal também com 13 graus, estão 16 em Ponta Delgada. Ouvimos as notícias com a edição de Pedro Guilherme.
A Proteção Civil registrou até às 8 da noite mais de 230 ocorrências por causa do vento forte e da chuva que atingiram este domingo boa parte de Portugal continental. O comandante da Proteção Civil, Alberto Fernandes, ouvido pela Antena 1, dá conta das regiões de Lisboa e Val do Tejo, assim como a Zona Norte, as mais afetadas.
Das 0 horas até às 20 horas foram registradas 239 ocorrências, que envolveram 866 operacionais e 315 meios terrestres. As regiões mais afetadas foram a região de Lisboa e Val do Tejo, com 103 ocorrências, seguida da região norte, com 106 ocorrências, e da região centro, com 56 ocorrências. As ocorrências mais relevantes foram 82 inundações, 56 quedas de árvores, 53 quedas de estruturas e 42 limpezas de via.
A ocorrência mais significativa foi em Peniche. Um fenómeno de vento extremo fez estragos durante a tarde em várias habitações, mas o comandante Alberto Fernandes, da Proteção Civil, adianta que não há registro de vítimas.
A ocorrência mais significativa registrada até o momento foi pelas 15h45, um fenómeno de vento extremo no bairro Luís de Camões, em Peniche. Até ao momento foram registados danos no telhado de 18 habitações, existem queda de várias árvores e sinalização, não existem vítimas.
E nas próximas horas, atenção ao estado do mar. Toda a faixa costeira de Portugal continental está sob amarelo até às 6 da tarde, devido à agitação marítima. Já nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, há aviso amarelo para queda de neve a partir dos 1.200 metros de altitude. Está em vigor até às 6 da tarde. A neve obrigou já ao corte do trânsito nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Não se circula nesta altura na estrada entre as Penhas da Saúde, na Torre, até ao cruzamento de Lourica. Os filmes O Brutalista e Emília Pérez são os grandes vencedores dos Globos de Ouro, com o Brasil a destacar-se na edição deste ano. A edição 82 dos Prémios de Cinema e de Televisão, atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, decorreu esta madrugada em Los Angeles. O Brutalista venceu 3 Globos de Ouro, melhor filme na categoria drama, melhor realização e melhor ator para Adrien Brody. Com 4 Globos de Ouro, o filme Emília Pérez leva para casa os prémios de melhor musical ou comédia, melhor filme internacional, melhor canção, e Zoe Saldanha conquista melhor atriz secundária. Do Brasil, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, faz história, com Fernanda Torres a ser a primeira atriz brasileira a ganhar um Globo de Ouro na categoria drama, prémio onde concorreu nomes como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Kate Winslet. Na televisão, os Globos de Ouro foram generosos para Shogun. A série da Disney FX conquista 4 prémios, melhor série dramática, melhor ator e ator secundário, assim como melhor atriz. Destaque também para Baby Reindeer, da Netflix, venceu nas categorias de melhor série de curta duração e melhor atriz secundária. Os Globos de Ouro abrem a temporada de prémios de Hollywood, tem como ponto alto os Oscars. As nomeações vão ser conhecidas no dia 17 de janeiro. Joe Biden veio hoje a Nova Orleans, no estado norte-americano do Louisiana, para encontrar-se com as famílias das vítimas do ataque que fez pelo menos 14 mortes na noite de Ano Novo. Segundo a Casa Branca, o presidente cessante vai também encontrar-se com as autoridades locais. Um antigo soldado norte-americano atirou o carro contra uma multidão no bairro francês de Nova Orleans, em plena festa de Ano Novo. O homem, que de acordo com o FBI terá sido inspirado pelo Estado Islâmico, foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. Também esta segunda-feira, o ainda presidente dos Estados Unidos deverá receber Edmundo González, figura da oposição venezuelana, que reivindica sobre Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de julho. A informação foi adiantada pela agência France Presse, numa fonte norte-americana que está a par do encontro. Edmundo González, que fugiu da Venezuela para se exilar em Espanha, saiu entretanto do país vizinho, está a fazer uma viagem diplomática por vários países. Há poucos dias de Nicolás Maduro ser investido para um terceiro mandato à frente da Venezuela, a tomada de posse é já na sexta-feira. O presidente ucraniano quer encontrar-se com Donald Trump Trump para acordar um plano de paz antes de qualquer negociação com Vladimir Putin. Numa entrevista ao podcaster americano Lex Fridman, citada pela agência France Press, Volodymyr Zelensky vai chegar a um acordo com o futuro presidente dos Estados Unidos. O chefe de Estado ucraniano está convicto de que o acordo será capaz de oferecer fortes garantias de segurança com a Europa. Volodymyr Zelensky acrescenta que depois será possível falar com o presidente russo. Esta entrevista foi divulgada no dia em que a Ucrânia fez um novo ataque na região russa de Kursk, depois de uma primeira ofensiva no verão passado, um ataque que já foi reconhecido por Moscou, embora ressalve que o exército ucraniano foi travado pela artilharia e a aviação. O líder da oposição em Moçambique, Venâncio Mondlane, vai regressar ao país. O candidato presidencial anunciou este domingo nas redes sociais o regresso, que vai ser na próxima quinta-feira. Venâncio Mondlane diz que não tem medo de voltar e promete continuar a fazer oposição aos resultados eleitorais que deram a vitória a Daniel Chapo, o candidato da Frelimo.
A única coisa é que eu sei que a minha luta nunca vai morrer. E mais, sei que na minha queda, a fúria popular que se vai verificar em Moçambique não tem comparação na história, acho que nem de Moçambique, nem da África. Verão algo jamais visto, da fúria de um povo que se vai mover com uma intensidade, com uma força jamais vista. Até quinta-feira, às 8 horas e 5 minutos, no Aeroporto Internacional de Mafalane.
Promessa do líder da oposição, Venâncio Mondlane, feita durante a tarde nas redes sociais. Desde o anúncio do resultado das eleições moçambicanas, tem havido muita contestação nas ruas. Desde 21 de outubro, os protestos resultaram já em quase 300 mortos. No entanto, o atual presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, defendeu este domingo que há condições para a manutenção da paz e a reconciliação do país. A tomada de posse de Daniel Chapo está marcada para 15 de janeiro. O tenista Nuno Borges entrou a ganhar no torneio de Auckland, na Austrália. O português venceu esta madrugada o italiano Luciano Darderi por 2-1 na primeira ronda da prova ATP 250. Perdeu o primeiro set, mas ganhou os restantes dois. Nuno Borges, número 36 no ranking ATP, aguarda agora pelo adversário que sair do encontro de amanhã entre o norte-americano Riley Opelka e o argentino Mariano Navone, que eliminou o tenista português nos Jogos Olímpicos de Paris. O ATP 250 de Auckland é o último treino de preparação de Nuno Borges para o Open da Austrália, o primeiro torneio Grand Slam da temporada de ténis.
Pedro Guilherme na edição das 5, simultâneo Antena 1, Antena Açores, Madeira, RDP Internacional e RDP África. Tudo em noticias.rtp.pt.
Notícias em direto de Portugal com a Antena 1. Bom dia, são 6:08, praticamente, a atualidade em francês para ouvir agora com Baptiste Bertolin. Bonjour.
Bonjour à tous. Les agriculteurs en route pour Paris, ils ont pris hier la direction de la capitale à l'appel de la coordination rurale. Ils attendent des actions concrètes de la part du gouvernement pour répondre à la crise agricole. Le Premier ministre a déjà prévu de recevoir les syndicats le 13 janvier, une date trop lointaine pour les agriculteurs qui ont donc décidé de reprendre leur mobilisation ce début d'année. Il n'y aura pas de hausse d'impôts qui pénaliserait le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Les mots d'Amélie de Montchalin dans les colonnes du Parisien sur le futur projet de budget. La ministre des Comptes publics précise qu'elle souhaite que le déficit n'excède pas significativement les 5% cette année. Elle reçoit à partir d'aujourd'hui avec le ministre de l'économie les différents groupes politiques, à commencer par le Modem et le Parti Socialiste. Nicolas Sarkozy de retour devant la justice dès aujourd'hui. L'ancien président va être jugé dans le cadre de l'affaire dite des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Il va comparaître aux côtés de 11 autres accusés. Nicolas Sarkozy a toujours nié les faits. Le procès doit durer 4 mois. Dans le reste de l'actualité, la tempête Florian balaie la France. Une vingtaine de départements de la moitié nord de l'Hexagone est placée en vigilance orange vent violent ce matin. Les rafales pourraient atteindre localement 110 à 120 km/h. La SNCF a de son côté annoncé une série de mesures dans les régions concernées. Sur certaines lignes, les trains ne vont pas circuler. Le sport avec un mot de foot, d'abord le bon début d'année de l'OM en Ligue 1. Les Marseillais se sont imposés 5-1 contre le Havre hier soir en clôture de la 16e journée. Un peu plus tôt, le PSG a remporté le trophée des champions 1-0 contre Monaco. En rugby, il n'a pas manqué grand-chose à Vannes hier soir. Les Bretons se sont inclinés 19-20 à domicile contre Clermont pour cette dernière affiche de la 14e journée de Top 14. Et puis, Emilia Pérez cartonne aux Golden Globes. Le drame musical du réalisateur français Jacques Audiard a notamment reçu cette nuit le prix du meilleur film étranger. Voilà pour l'actu, très bon début.